Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos começar a sessão. Vamos falar um bocadinho de Machine Learning, R e SQL 2016. Conseguem baixar o volume? Só um momento. Não se esqueçam de preencher o questionário. Esse melhor. Muito bem. Agenda para hoje. Uma breve introdução ao Machine Learning. Muito breve mesmo. Não vamos ver aqui muito em detalhe. Os exemplos são todos bastante simples de perceberem. Pelo menos espero eu não ter complicado muito. Vamos ver o porquê do R também. E depois como é que o R hoje em dia está em toda a plataforma da Microsoft. Em particular, neste caso, no SQL Server 2016. Através da aquisição que a Microsoft fez. Há algum tempo atrás. Portanto, em termos de Machine Learning, eu penso que todos aqui já trabalham com dados. Para quem não trabalha especificamente nesta área de Machine Learning, é uma visão um bocadinho pessoal, não é uma definição que eu fosse buscar ao Wikipedia, mas é atualmente onde eu vejo este tipo de técnicas a serem usadas. Nós olharmos para os dados, além dos dados suportarem os nossos sistemas operacionais, obviamente, mas olharmos para os dados e o que aconteceu no passado e tentarmos prever ou o futuro ou coisas que não conhecemos. São os cenários mais típicos. Também cada vez mais nos estamos a perceber, principalmente na área da visão, da audição, por exemplo, podemos treinar agentes que começam a ser muito úteis e aparentemente inteligentes, portanto, serviços autónomos. Também para extrair insights automáticos dos dados, também é uma área, não é das mais fáceis, porque há muitos senãos para extrair insights, porque as root causes é preciso ter muito cuidado, mas ainda assim é uma área. Isto não vamos ver aqui, obviamente, mas já começa também esta área de Machine Learning, além de prever e de classificar, gerar conteúdos, colocarmos programas de Machine Learning a desenharem obras de arte, por exemplo, ou a adaptar imagens para parecerem que foram pintadas por um pintor famoso, por exemplo. E começa hoje em dia a haver muito este tipo de utilização. Então, alguns dos exemplos clássicos de Machine Learning, portanto, são os exemplos clássicos, porque hoje em dia há muitos mais a nível de linguagem natural, visão por computador, audição, portanto, mais na área do deep learning, nesses casos, mas tudo o que seja classificação de risco, segmentação, forecasting, também é muito típico, vamos ver aqui um exemplo, são alguns dos exemplos. Okay. Portanto, o que é o R? Há poucas pessoas conhecem, é uma plataforma, é uma linguagem open source. É mais que uma linguagem, vem embebida com o runtime, ok? Do R. Vocês estão a ouvir é ligeiramente irritante ou não? Já? Faz um pouco de confusão, realmente. Deixem-me ver se eu consigo. A sala é pequena. O zumbido é... Muito bem, portanto, um R é mais do que uma linguagem, é um runtime, portanto, não é apenas uma linguagem, vem com um runtime que vos permite interagir com os vossos dados e ter ações interativas, é bastante interessante. Um dos fortes do R, vamos ver a seguir, é a quantidade de packets, quase de algoritmos prontos a usar, que são disponíveis, são hoje milhares. Este slide, a primeira vez que eu usei, eu acho que o número que está ali embaixo, 10 mil, eram para aí 5 mil ou 6 mil, para terem uma ideia, e eu estou sempre a atualizar. E já vem 10 mil, ultrapassou agora recentemente o número de packets que estão disponíveis. Okay. E portanto, são 2 horas, eu não vou para já usar aqui mais slides, vamos ver aqui um bocadinho do que é o RStudio, muito brevemente, não podemos ir muito a fundo, claro, só para terem uma ideia. Ora, pessoas que começam com o R, eventualmente tenham visto o R, vão ver o R muito associado a um dos seus IDEs, ambientes de desenvolvimento principais, que é o RStudio, não só a mesma coisa, ok? Portanto, o R é um runtime e uma linguagem que está aqui por baixo, pode ser utilizado pelo RStudio ou outros IDEs, como no caso agora do Visual Studio, por exemplo, e isto torna muito flexível porque o runtime do R pode correr em inúmeros sítios, até no SQL Server 2016, ok? Mas em termos de R, se quiserem perceber um bocadinho a dinâmica, uma nota só, o R, a linguagem pode assustar um bocadinho ao início. Eu comecei com R cerca de 2014, mais recentemente agora com muito maior intensidade. Posso dizer que tem sido as coisas mais interessantes de aprender e usar. Requer que insistam e que passem aquela primeira barreira de linguagem é uma linha estranha, porque evoluiu também um bocadinho caoticamente. Portanto, tipicamente, o igual funciona, mas o correto, em princípio, será usar o assignment, o operador de assignment é este que está aqui, embora possam usar isto, mas os puristas vão-vos massacrar, digo-vos já, e portanto eu vou alternando entre os dois. Vou-vos mostrar aqui só um overview muito simples, portanto isto é um script de R. Uma das vantagens do R é que eu estou a trabalhar com R, mas estou a trabalhar numa ação interativa, ou seja, ao contrário, por exemplo, o Management Studio, vocês estão a enviar comandos, mas não tem nenhuma variável em sessão, por exemplo, ela acaba mal o comando finalizar a execução, aqui não. Aqui vocês podem ir carregando coisas para o vosso ambiente, que neste momento está vazio, podem ver gráficos e podem interagir, quer no script, quer na consola. Por exemplo, eu posso começar por carregar alguns packets que eu vou usar. Um package muito conhecido, por exemplo, para carregar e trabalhar com dados, que é o DataTable, que está disponível gratuitamente, portanto, também é open source. E, por exemplo, vamos imaginar que eu quero ler um ficheiro CSV que eu tenho aqui na minha pasta. Portanto, se eu vier aqui Data Science End-to-End, tenho aqui um ficheiro CSV que tem, grosso modo, 335 MB, eu posso dizer só quero ler 10 mil linhas. Então, eu vou executando interativamente. Vou carregar o packages, já carreguei o packages em memória, e agora vou, e reparem que neste momento ele já me leu o CSV, eu pedi-lhe só 10 mil linhas, e então ele já me leu as 10 mil linhas para a ação interativa. E aqui é o forte R, que depois podem ir trabalhando, por exemplo, visualizar logo os dados, pesquisar uma determinada informação, filtrar, ordenar, por exemplo, se quiserem, ou, só para desmistificar e também perceberem, um R trabalha muito em memória. Isso é muito bom e às vezes é muito mau. É muito bom porque ele é rápido, mas depois tem limites. Estão limitados em termos do R open source àquilo que a memória pode conter. Se imaginar que eu queria carregar aqui, por exemplo, 1 milhão de linhas, este package já é muito rápido. Vocês vão ver que ele, 1 milhão de linhas do CSV, ainda é um ficheiro com várias colunas. Leu em pouco mais de 11 segundos. Okay. E já as carregou, já temos aqui 1 milhão de linhas na minha sessão do R. E depois, aqui, trata-se de perceber um bocadinho e depois começar a usar a linguagem do R, que eu diria que é o passo, é o mais complicado. O IDE é espetacular. Eu vou-vos dizer que eu não sei como é que ainda ninguém pensou bem que podia-se fazer uma coisa muito semelhante para o SQL. Porque é que nós não podemos falar com o SQL assim, estar a interagir e a desenhar gráficos e a criar variáveis temporárias na sessão. E era espetacular. E é o meu background. É pena ainda não conseguirmos esse tipo de interatividade. Eu posso, por exemplo, já tenho aqui o meu dataset, ver a estrutura do meu dataset e consigo ver, ele faz logo aqui, o R é muito forte, logo um resumo das colunas, os números que aparecem mais vezes, por exemplo. Posso ver rapidamente, fazer um add, que é um top 6 by default, dos primeiros registros que eu tenho. Isto equivale a fazer isto, se eu visualizar, portanto, dá-me 6 linhas. O R, como funciona em memória, e particularmente este package que eu estou a usar, que é o DataTable, que é interessante para pessoas preguiçosas porque é muito rápido fazer queries. Por exemplo, se eu quiser fazer o count total a isto, portanto, carreguei 1 milhão de registros. Se eu quiser ver a média do tip amount por contagem de passageiros a isto, já está. Ele está a trabalhar sempre com 1 milhão de registros em memória. Ok? Se eu quiser ver a média e também a contagem, okay, já está. Podia atribuir, se eu quisesse isto, a uma variável, por exemplo, status igual, ou, se forem muito puristas, fazerem isto, Ctrl Enter, e reparem que eu já tenho mais uma variável que agora posso utilizar para o que eu muito bem entender, ok? Por exemplo, fazer um histograma básico, mas um histograma onde eu vou dizer, olha, eu sei que tenho aqui valores elevados que não são muito representativos, então primeiro vou fazer uma coisa, vou ao quantile para tirar qual é o percentil 95 desta minha coluna, do tipo amount, e portanto vou filtrar todos os dados só até o percentil 95, ok? Portanto, novamente, Ctrl Enter, e já tenho aqui o meu histograma. E, portanto, isto é o espetacular do R e do RStudio. Okay? Portanto, estamos aqui a usar funcionalidades dos dois, mas o R é o que permite isto tudo, este tipo de sessões interativas. Por trás está uma sessão em memória que está aberta e vocês vão simplesmente interagindo, criando variáveis, lendo dados de vários sítios. Isto é um bocadinho quem, por exemplo, conhece PowerShell, é quase se assemelha ao PowerShell de quem trabalha com dados. É muito, muito poderoso para fazer todo o tipo de ou análises one-shot, muitas vezes. Tenho uma determinada coisa que me pediram hoje, não é para pôr em produção, é um pedido que me fizeram. É excelente. Quem trabalha com dados, eu diria que hoje em dia podem escolher o R ou o Python, mas aprendam e investam num dos dois, porque acreditem que compensa perfeitamente o tempo que vão investir. Okay? Um exemplo um bocadinho mais elaborado. Isto é um dataset de viagens de táxi muito conhecido em Nova Iorque. Por exemplo, vamos imaginar que queríamos pintar aqui onde é que estão a ser essas viagens de táxi. Mais uma vez, há packages para tudo no R, portanto tenho um package para ir buscar mapas ao Google Maps, por exemplo. Vamos carregar os packages que eu preciso. Vamos escolher aqui, fazer o geocoding da posição Times Square. Vamos buscar um mapa. Eu estou por 3G, espero que funcione. Já cá está o mapa. O output dos comandos que eu estou a executar, reparem que ele está a fazer o eco dos comandos aqui em baixo na consola e o resultado também. Okay? Eu agora vou só ver se carregou o mapa correto. Carregou, sim senhora. Este é o mapa de Nova York. Parece-me bem. E agora, eu, por exemplo, para não fazer o plot dos pontos todos, tenho 1 milhão de dados de registros nesta variável, como vocês viram, não é? No taxi tips, vou só fazer um add de 5000. Portanto, isto basicamente tem este efeito. Se eu fizer aqui isto. Desculpa. Isto, sim. Portanto, são só 5000 registros de viagens de táxi. E, portanto, eu vou desenhar no mapa, tendo em conta a latitude e a longitude do ponto de pick-up. Okay? Não do destino, mas da origem. Já tinha que escolher um. A sintaxe, esqueçam. Nem eu sei de cor essa sintaxe. Okay? Portanto, depois vão ter que também... É um dos packages mais usados. Estamos aqui a ver que é uma vertente também muito parecida com o ggplot. Não é o objetivo aqui. Vão ao Google. Vão aprendendo à medida que vão precisando. O que é certo é que eu simplesmente com isto, Ctrl Enter para executar, okay, demora mais um bocadinho, são 5000 pontos. Ah, aqui não demora, peço desculpa. Plot, ele inclusive disse-me, olha, removi aqui 198 localizações que têm dados nulos e portanto não terão localização e já tenho, de forma rápida, bastante simples, o mapa com as localizações, inclusive eu pedi para colorir pelo número de passageiros, podia ter pedido por qualquer outra variável. Okay? Antes, até aqui, estamos a falar em quase num canivete suíço para trabalhar com dados, fazer gráficos, mas para isso temos outras frameworks, até temos o Power BI, que realmente nem sequer precisam de fazer código para isto. Okay? Portanto, o R é muito poderoso, mas se fosse só para fazer gráficos, se calhar não precisavam. E a linguagem, eu diria quase de facto, embora se calhar o Python anda muito ela por ela, no R, mas de facto é das linguagens, está no top 2, se não o top 1, depende a quem perguntam, de linguagem usada para data science, estatística e machine learning. Okay? Portanto, vamos ver aqui um caso muito simples, por exemplo, vamos imaginar aqui o dataset, que é muito conhecido, do Titanic, onde eu tenho a classe das pessoas, o sexo, Se a pessoa faleceu ou não no acidente, e vamos imaginar que eu queria ter aqui rapidamente insights, o que é que me permitia, o que é que me permite perceber se, qual era a probabilidade de uma pessoa falecer ou não, por exemplo, se o sexo era muito importante, seria a idade, o sítio onde estavam, ok? E, portanto, vamos usar aqui mais uma vez mais alguns packets. Os packets estão sempre lá em qualquer coisa queiram fazer um R. Aqui vão ver algum código só por uma razão. É que o dataset, também é uma coisa interessante no R, tem muitos datasets exemplo, ok? Não precisam, estão no R, na distribuição base, têm datasets para trabalhar. E este vem lá. Este dataset é um dataset que já vem pivotado. Ele já faz a sua própria contagem. E para machine learning, tipicamente, queremos o dataset raw. Portanto, é isso que eu vou fazer em R. Não precisam aqui de perceber, mas na prática o que acontece é que agora já temos o dataset unpivotado. Okay? Portanto, temos registros com três variáveis, chamam-se features em machine learning, a classe, o sexo, a idade e se sobreviveu ou não. Okay? E, por exemplo, criar uma decision tree, que é um dos modelos possíveis de machine learning em R, para modelar ou criar um modelo, por exemplo, que me previa qual era a probabilidade de eu sobreviver, é um dos datasets mais usados para mostrar machine learning, embora seja o objetivo, pelo menos nos dias de hoje, se calhar não terá grande aplicabilidade, mas ainda assim, por exemplo, vamos imaginar então que queremos criar um modelo de classificação que me vai modelar as probabilidades de eu sobreviver ou não baseado naquelas variáveis. Vou usar uma função de um package, que é o rpart, para desenhar uma decision tree. Isto depois tem uma linguagem, tem uma forma própria, chama-se uma fórmula R, significa eu quero que modeles o campo survive, tendo em conta todas as outras colunas que cá estão. Eu podia dizer colunas uma a uma, aqui estou a dizer todas, que é um cenário habitual. Portanto, vamos executar isto. E ele neste momento já me criou a minha decision tree. Só me falta agora uma coisa, olha, e será que eu posso vê-la, tal que são os insights, que eu posso utilizar para classificar ou posso utilizar para ver o que é que ele descobriu, que às vezes é muito interessante. É preciso ter cuidado com estes insights que se descobrem dos dados. É preciso ter muito cuidado mesmo com os insights, mas sabendo usar e com alguma cautela. Por exemplo, aqui o que é que nós podíamos ter visto? Reparem que do zero ele derivou este conhecimento dos dados. A decision tree, grosso modo, lê-se. Lá em cima eu tenho 100% dos meus dados e eu tenho mais probabilidade de não sobreviver, não sabendo nada. Se eu não souber nada sobre a pessoa, eu tenho mais probabilidade de não sobreviver do que sobreviver. Daí, vocês veem aqui, tenho 68% de probabilidade se não souber nada. Mas depois eu posso perguntar, olha, o sexo é masculino? Se é masculino, então atenção que aumenta a probabilidade de morrer. E faz sentido. Seria um pouco triste para nós, humanidade, se os dados não representassem isso. Em princípio, toda a gente, mulheres, não é? E crianças primeiro, portanto, é isso que supostamente estamos aqui a ver. Portanto, os homens efetivamente estavam pior colocados nesta questão. E por aí abaixo. Ou seja, depois, se eu for do sexo masculino, então eu já tenho outra bifurcação. Eu sou adulto ou sou criança? Se sou adulto, ainda é pior, portanto, aumenta ainda mais, 76% de suporte nos dados, a probabilidade, e reparem que as cores, o verde neste caso é falecer e o azul é sobreviver. É, portanto, tudo o que está aqui a verde é falecer e aqui é sobreviver. De outra forma, se eu fosse do sexo feminino, até aí já tinha 73% de hipóteses de sobreviver. Okay? O machine learning permite olhar para os dados, extrair este tipo de regras e depois das duas uma. Ou criamos modelos que vamos pôr em produção para classificar, fraude, o churn, portanto o abandono de clientes, se o paciente pode estar com problemas ou não, tudo baseado nos dados. Ou seja, o machine learning é uma forma de pôr os dados a programarem por nós. Em vez de nós desenharmos o programa, não. Olhamos para os dados e os dados vão criar um programa por nós, vão fazer isso. Portanto, que em muitos cenários, efetivamente, podem e faz sentido que em alguns cenários substituam um programador. Se eu disser a um programador, olha, desenha-me um algoritmo para reconhecer cães, vai ser muito complicado. Podem tentar, ah, o cão tem, é muito complicado. Para isso, hoje em dia, só se, a única técnica possível é machine learning, mais especificamente até deep learning. Ok? Dúvidas, questões sobre o R? Alguma? Ok, porque penso que a maior parte das pessoas não teve ainda muito contacto com o R. Sim? O R depende, obviamente, do cenário. Pode ser usado em produção em determinados cenários. Tem alguns problemas que vamos ver a seguir. Ou seja, o R open source não nasceu na altura de hoje do Big Data e dos 4 ou 5 vezes, ou 6 vezes, ou 7 vezes. Portanto, não nasceu nessa altura. Não é? O R trabalha em memory. Isso é espetacular, vocês viram. Depois de estar em memória, é muito rápido a trabalhar. Quem conhece DAX e Power BI, in-memory stores, vai perceber a vantagem de ele trabalhar em memória. Tem uma desvantagem, o R default. É que se tiverem mais dados que aqueles que cabem em memória, esqueçam, porque não vão conseguir carregar os dados no R. Okay? Também não é uma linguagem das mais rápidas. Por exemplo, Python, em princípio, é mais rápido. Qualquer linguagem compilada será mais rápida. Mas, dito isto, é perfeitamente possível usar o R em produção. O open source R em produção vão ter mais cuidado, mas é precisamente esse um dos problemas que a aquisição da Microsoft, vamos ver a seguir, e a introdução do R no SQL Server 2016, entre outras plataformas da Microsoft, visa resolver. Tanto que podem usar o R hoje em dia no Power BI, no Azure ML, no SQL Server, no Hadoop, no Teradata, portanto, vamos ver. Vamos atacar, precisamente agora na próxima parte, essa questão. Mais alguma questão? Exatamente, sim. Vamos ver a seguir. A Microsoft agora tem o RTools para o Visual Studio, que é gratuito. Correm todas as versões do Visual Studio. Inclusive no 2017 já vem integrado completamente. E vão ver que é muito semelhante ao RStudio. Okay? Eu não vou dizer que já conseguia trocar um pelo outro, e está a ser gravado ainda por cima, mas estão no bom caminho. Okay? Eu tenho um histórico muito grande com o Visual Studio, preferia manter-me no Visual Studio. Aqui uma outra coisa, há algumas coisas onde já é superior, curiosamente. Muito bem. Porque é que faz sentido vocês investirem um pouco no R por isto, pelo crescimento, pela importância que os dados têm hoje em dia, tipicamente análise de dados mais customizada, que não seja clique, clique, clique e next, next, next. Não é? Trabalhar com dados é uma linguagem com crescimento brutal, tem uma comunidade gigantesca. Tem a tal questão do slide que eu estou sempre a alterar, que hoje em dia já tem mais, acho que foi agora em fevereiro ou em janeiro, que ultrapassou a barreira dos 10 mil packets no repositório oficial de packets do CRAN. Como é que ninguém se lembrou de fazer isto para SQL? É engraçado, escapou aqui alguma coisa. É das linguagens mais usadas para esta área de data science, vocês podem ver, curiosamente, tem aqui algumas entradas engraçadas, mas é interessante. Isto é o número de packets no repositório oficial, no CRAN do R, o crescimento que tem sofrido, para terem uma ideia. Já com uma previsão, achou ali para 2018, portanto, fizeram aqui o fit deste modelo. Agora, como estavam aqui a perguntar, e muito bem, o R open source tem alguns desafios. Ou seja, parte do princípio que consegue trabalhar a informação toda em memória, se não conseguir, não conseguem trabalhar com essa informação. O R é single-threaded, existem packets para trabalhar com vários threads e vários processadores, mas não é nativo. Okay? By default, o R usa um thread. Ponto. E, portanto, não é que não possa ser usado em produção. Depende é do cenário que vão querer usar em produção. Se com R open source querem pôr o R a moer gigabytes e gigabytes de dados, boa sorte, se calhar vão ter problemas. É capaz de não funcionar bem. Portanto, single thread, obviamente, é open source. Portanto, não há propriamente um suporte comercial. E depois também existe muitas vezes a questão que é, olha, eu até fiz um modelo que funciona muito bem aqui no meu RStudio, espetacular, apresentei à administração e à equipa e está a funcionar, mas como é que eu ponho isto em produção? Depois surge essa questão, pá, isto é um R em produção, como é que eu ponho em produção? Aparentemente no RStudio está aqui a prever, está a dar bons resultados, e agora o que é que eu faço com ele? E não havia uma resposta fácil para isso. Tipicamente não há uma resposta fácil. É verdade, podem correr o R em praticamente todo lado, mas têm que ser vocês a configurar a infraestrutura toda e a garantir a transferência de dados e o fluxo de dados do web service de uns para os outros, e torna-se complicado. Adicionalmente, também é engraçado que o SQL Server era e é uma das bases de dados mais usadas para SQL. O R é de longe ainda o software mais usado para análise estatística e advanced analytics e machine learning. E, portanto, isto eram realidades. O problema era, pá, mas isto não joga bem uma com a outra. Temos dificuldade, ou seja, complicações. Temos que extrair os dados, ou seja, temos que ir ao nosso SQL, extrair os dados todos para o R, puxar os dados todos em termos de segurança, em termos de performance. Tempo, isso pode ser complicado. Temos a questão do R, que é single threaded, não é distribuído sequer. Os problemas da segurança, duplicação de dados. Portanto, tipicamente, quem está a fazer a análise ia puxar os dados todos, trazia para a máquina, e, portanto, andamos com cópias de dados nas máquinas de toda a gente. Dados, às vezes, altamente críticos. Por último, a tal questão que falámos, que é quando tenho tudo a funcionar no meu RStudio, e agora o que é que eu faço? Como é que eu ponho isto em produção? Como é que eu ponho o meu modelo as a service, ou as a web service, ou as a REST API? E como é que eu o atualizo? Uma coisa é, eu fiz um modelo hoje, mas depois eu amanhã tenho mais dados. Eu quero, nós temos é que ir atualizando os modelos. Atualizando todos os dias os modelos. Não tenho que pedir ao meu analista, ou data scientist, ou o que queiram chamar, para todos os dias, manualmente, me enviar os fecheiros. Portanto, havia um conjunto bastante grande de desafios. E foi mais ou menos neste contexto que a Microsoft, em 2015, adquiriu uma empresa que se chama Revolution Analytics, que já à data tinha uma distribuição enterprise do R por cima do open source, significa que é completamente compatível com o R base, okay? E a Microsoft adquiriu no sentido de resolver estas lacunas. E desde aí o que é que aconteceu? O Revolution já tinha distribuições do R deles, o Enterprise Revolution Analytics, para várias plataformas, e a Microsoft pegou nele, obviamente melhorou a integração com estas plataformas, um novo branding, um novo nome, e portanto, hoje em dia, o que é que existe? Existe algo que é o Microsoft R Server. No caso do SQL Server 2016, depois o nome que é usado é o SQL Server 2016 R Services, mas por baixo lá dentro o que está a correr é o R Server, e o R Server corre nestas plataformas todas. SQL Server 2016 corre no Azure HD Insights, corre no Azure, corre em Teradata, Hadoops, não vamos ver isso hoje, não é objetivo, mas corre nessas plataformas todas. E, além disso, tem ainda bastantes vantagens. Um ponto importante é completamente, já disse, compatível com o R. Portanto, um código que corre em R open source com os packages open source vai correr exatamente igual, mas mais rápido, no Microsoft R Server ou no SQL Server 2016 R Services. Okay? Portanto, é 100% compatível com o open source R. Permite, tem bibliotecas otimizadas para processamento, mesmo que fossem single thread, mas passa a poder... tem um package específico para vários algoritmos de machine learning que permitem trabalhar com vários threads e processadores e até distribuído. Por exemplo, no caso do Hadoop, mesmo no caso do SQL Server, podem depois distribuir por vários nodes. Okay? E, portanto, é multiplataforma, já falámos, e Microsoft depois pegou também um pouco nesta ideia, olha, e se nós pegássemos nesse motor e o puséssemos a correr dentro, ou não é bem dentro, mas é mesmo ao lado do SQL Server 2016, porque assim evita os dados terem que andar entre o SQL Server e quem está a fazer a análise de dados. Um aspecto também importante, podem usar o IDE que escolherem, podem usar o RStudio, podem agora usar o novo RTools para o Visual Studio, portanto, não estão restringidos a um IDE. Importante também, Só para vos dar assim um pouco uma ideia, não justifica ver hoje muito em detalhe, mas na prática. Depois o R da Microsoft tem algumas distribuições também gratuitas. Tem uma coisa que é o R Open, que é o R melhorado, mas ainda gratuito da Microsoft. Completamente gratuito. Depois em cima desse tem um R Client, que também está melhorado, corre localmente, ainda é gratuito, até chegar ao R Server, que ou licenciam à parte, ou vêm com o SQL Server 2016, inclusive com o Standard, podem usar. Não é tão forte como o Enterprise, mas podem usar em termos do R. E acrescenta, além do motor, um package, que se chamam os packages Rev ou ScaleR, com muitos algoritmos otimizados para correrem de forma distribuída e em paralelo. Portanto, é um misto do R base, do runtime, e de vários packages que a Microsoft disponibiliza a quem licencia ou a quem tem o R Server. Ok? Uma das variantes, então, do R Server é que está embebido agora dentro do SQL Server 2016. E, portanto, o que é que permite? Temos o R muito próximo dos nossos dados, já falámos processamento paralelo, não está limitado, muito importante, esqueci-me, à memória, ou seja, consegue usar ficheiros e uma lógica de chunks, de pedaços de dados para que o R não fique limitado à memória que tem disponível. Portanto, pode processar dados quase sem limite. Okay? Portanto, é o que está aqui, okay? Sem limites de memória. Uma coisa também muito importante é que podem, têm a garantia que estão a escrever o R e ele pode ser usado no Hadoop, no SQL Server, portanto, não é uma coisa que vos restrinja muito. Okay? Principalmente, se não usarem, inclusive, os packages do Rev or Scale, os packages otimizados para processamento distribuído, até podem correr depois no Open Source R. Uma hora é muito mais tempo, obviamente. Okay? Deixa-me só ver aqui como é que estamos. Horas, muito bem. Então, dentro do SQL Server 2016, assim, um overview muito rápido, como é que isto funciona. Há aqui muita gente que conhece o SQL Server, devem conhecer de certeza, por exemplo, o SQL CLR, né, quando era possível correr código .NET. Antes, não é a mesma coisa, foi outra framework que foi criada do zero, mas é relativamente similar em termos de conceito. Ou seja, temos o engine, okay? Temos depois aqui uma camada de componentes que facilitam a integração entre o engine do R Server e o SQL, que garantem a comunicação dos dados e muito mais coisas, e o scheduling dos vários processos. Okay? Isto é tudo transparente para vocês. A instalação é fácil, mesmo. Quando instalam o SQL, só tem que dizer que era o componente do R Services, que está associado à instância, também, quer o componente do R Services, e é muito fácil de instalar. Portanto, tem os componentes que mediam a comunicação entre o R Server, e o R Open, da Microsoft e o SQL Server, tem o runtime e depois tem os tais packages otimizados, os packages ScaleR, ou Rev ou ScaleR, com muitas funcionalidades para distribuir processamento e não ficarem limitados ao single thread e à memória do R. Uma coisa interessante que eles permitem é eu estar no meu RStudio e estar a programar no meu RStudio em R, mas os dados não saem do meu SQL Server numa máquina remota. Portanto, eu não tenho que puxar os dados. Desde que utilize estas funcionalidades, tudo o que vocês veem ali com RX é do Revolution Analytics. São os tais funções dos packets que podem correr remotamente e estão otimizadas. Para eu poder dizer, olha, vou correr isto local, vou correr no Hadoop, vou correr em Spark ou vou correr no SQL Server. Basta só mudarem qual é o contexto de computação. É fácil a esse ponto. Pois aqui, alguns resultados típicos de benchmarking e de performance. O problema do R, tipicamente, é que quando começam, é rápido, quando tem poucos dados, quando começam a aumentar muito os dados, o R open source não escala. Começa a demorar muito mais tempo. Vocês podem ver aqui a diferença. Isto é open source R. O tempo começa a demorar à medida que crescem dados. Evolução linear dos algoritmos do Rev or Scale do R Server. Okay? Isto, neste caso, é para uma regressão, um modelo linear. E aqui, por exemplo, um caso que tinham, entre executar um processo, eu penso que era de ETL, entre executar localmente ou distribuí-lo de forma paralelizada para um novo R-Server. Okay? Por exemplo, é um dos casos que pode passar de 5 horas para 40 segundos. Obviamente, isto depende muito do caso. E isto já falámos. Ou seja, tem a vantagem que programam isto e tanto podem fazer o deploy no R, no SQL Server, na cloud, no Teradata, no Hadoop, no HD Insights, no MapR, portanto, em várias, o mesmo código. Okay? Obviamente, se tiverem a fazer queries SQL, depois usarem Hadoop, têm que aí ajustar o código, mas a base do R é muito semelhante. Isto foi um benchmark recente que a Microsoft fez, onde montou em cima do SQL Server 2016 um motor que usava um modelo de machine learning e a performance que eles conseguiram obter do sistema, por exemplo, conseguiram facilmente ir até a mais de 1 milhão de predições por segundo. Temos, por exemplo, de registro se um cliente vai abandonar ou é fraude ou não é fraude. São coisas que, no caso da fraude, têm que ser mesmo muito rápidas. Portanto, imaginem que é 1 milhão de previsões por segundo que é possível fazer. E, portanto, vamos ver agora então um bocadinho do R-Services para o SQL Server 2016. Okay? Portanto, eu agora, embora ainda é o meu IDE preferido, seja o RStudio, mas até para vocês querem conhecer, vamos passar para outra IDE, que é a nova extensão para o Visual Studio 2015 e será nativa no 2017, já podem obter a preview, que é o RTools para o Visual Studio. E, portanto, que vos permite criar, se quiserem, um projeto. E tem agora aqui um novo projeto do tipo R. Okay? Que foi isso exatamente que eu criei. E, portanto, consigo ter código R aqui dentro. Consigo ter código SQL. Vamos ver um pouco. Vão reparar que há muitas semelhanças entre aquilo que viram no RStudio e este. Inclusive, ele by default fica praticamente igual. Eu aqui é que já mudei algumas coisas. Ou seja, tenho aqui o script R. Em baixo tenho a consola. Tenho aqui a minha visão de gráficos. Tenho o meu explorador de variáveis, que neste momento está vazio. Já vamos resolver isso. E depois, obviamente, tenho muito mais coisas no Visual Studio. Tenho o Solution Explorer, a integração com o TFS, o GitHub, portanto, tudo o que possam imaginar e que já conhecem quem já utilizar o Visual Studio. Portanto, aqui, vamos agora fazer um exemplo muito simples. Eu tenho aqui, ainda no dataset de viagens, tenho aqui cerca de pouco mais de 1 milhão, entre 1 milhão e 2 milhões de viagens de táxi no meu SQL Server, e vamos aqui fazer um script já ligeiramente diferente. A primeira coisa que podem notar é que eu estou ligado aqui ao meu R Client, que é a distribuição do R que eu posso usar para me ligar remotamente a um SQL Server e estar a trabalhar localmente, mas estou a fazer o push da computação para o SQL Server, em termos de serviços de R. Okay? Portanto, na mesma, vou carregar a tal livraria para processamento otimizado e poder fazer o push da computação, o RevelScale R. E agora vou dizer já coisas ligeiramente diferentes. Vou definir aqui uma connection string. Isto é a minha base de dados local, mas podia ser remota. Okay? Vou definir a connection string, já está. E isto é que é a parte importante. Eu vou definir o meu contexto. O meu contexto de execução de computação para as funções RX, eu vou dizer é o SQL Server, que está naquela connection. Okay? Portanto, vou executar isto. E agora vou dizer, eu quero que o contexto de computação seja o meu SQL Server. Okay? E agora vou criar aqui um link, um apontador para a minha tabela, que é o New York Taxi Sample, que é esta que está aqui. Isto vai ser muito rápido, porque eu só estou a criar um apontador. Tenho aqui um novo objeto. Reparem que no meu Variable Explorer tenho aqui o meu sample. E, em termos de R, eu consigo ver que isto é uma classe específica do RevelScale R. Okay? Mas na mesma, eu consigo fazer o add, por exemplo. Ou seja, ele transparentemente, quando eu pedi o add de 6 registros, ele sabe que tem que ir ao SQL Server pedir os dados. Não tive que puxar 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões de dados para a minha workstation. Da mesma forma, eu posso usar, em vez do summary, que me dá as estatísticas base das colunas, eu posso usar o RX summary, que me vai fazer o summary no contexto de execução do SQL Server. Okay? Portanto, posso fazer isto. Okay? Ele tem os tais, não sei, 1.002.000, exato, tem 1.703.000, mas já foi o SQL Server. Vocês podem notar, olha, mas o R localmente com 2.000.000 até podia ser mais rápido. Pois, mas é que este vai escalar linearmente. É uma coisa que vocês, quando trabalham com muitos dados, percebem, é que os sistemas podem não ter respostas sub-second, só que à medida que os dados aumentam, eles escalam linearmente. Okay? E, portanto, tenho aqui um conjunto muito, muito breve de métricas sobre 5 colunas que eu pedi. Okay? Ou, por exemplo, se eu quiser fazer um histograma também dos meus 1.7 milhões de registros, mais uma vez, estou a usar o RX histograma, que vai fazer o push da computação para o SQL Server 2016. Okay? E tenho aqui o meu histograma. Podem ver, muito semelhante àquele que é o RStudio, também mostra aqui o histograma. Ou vamos fazer algo que fizemos há pouco. Eu agora vou criar um custom query, um query SQL normal. Okay? Vou definir um apontador para os resultados desse meu query. E agora eu vou, aquele exemplo que nós vimos há pouco com o mapa, eu vou correr o mesmo exemplo aqui com o SQL Server, só que tem uma particularidade. É que o código que desenha o mapa vai ser executado no SQL Server. Reparem, eu vou definir uma função, tal, exatamente como eu tinha no outro, para desenhar o mapa, é uma função DR normal. Vou carregar as livrarias que eu preciso, que já carreguei previamente no servidor SQL. Vou carregar o mapa. Cá está. E agora, eu vou usar uma função, reparem novamente, o RX, do Revolution Analytics, do RServer, que me vai executar isto remotamente, ou seja, ele vai-me pegar nesta função e vai-me executar a função onde estão os dados. Não vai puxar os dados para executar a função. Em termos de Big Data, hoje em dia o que funciona é isso. Nós levamos a computação para os dados e não estamos constantemente a puxar os dados para depois aplicar a computação e depois enviarmos novamente os dados. Portanto, vou fazer isso. Até à partida será visível, por acaso há pouco não mostrei, mas será visível. Reparem, tens aqui o R-term, 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 são os vários processos do R a funcionar dentro do SQL Server. Okay? Portanto, já tenho o mapa, só me falta desenhar o mapa. Eu vou fazer outra vez para vocês verem aqui os vários processos do R a arrancar. Agora reparem, estão a ver? Portanto, o R-server trata de toda a serialização dos dados com o SQL Server, processamento paralelizado pelos processadores que ele acha que deve usar, e podem configurar também dentro do SQL Server qual é o grau de recursos que ele usa. Em termos de memória, podem configurar isso tudo através do Resource Governor. Portanto, quem conhecer bem o SQL, é exatamente através desse mecanismo. Okay? Vou fazer mais uma vez. Lá estão os processos todos do R. Já fez, acaba. Por trás há vários serviços aqui do SQL que estão a ser usados para permitir isto. Okay? E, portanto, este foi o exemplo de eu não puxei os dados. Eu tenho 1.7 milhões de registros no SQL Server e eu usei o R e não puxei os dados para a minha workstation. Okay? Ficaram do lado lá em termos de computação. É um exemplo. Okay? Outro cenário de utilização será também o cenário que é, não, eu quero criar um modelo de previsão e depois eu quero que esse modelo corra no SQL Server. Já não é isto, o que fizemos aqui é um one-shot análise. É? Fizemos a análise, desenhámos o mapa, o nosso utilizador está satisfeito, muito bem. Agora temos os cenários típicos de machine learning. Criar um modelo de previsão e depois colocar esse modelo a correr, como uma procedure, por exemplo. Então é isso que vamos ver. Ou seja, eu aqui tenho um dataset mais pequeno, para este caso, que vou puxar até para o meu lado, okay? Portanto vou usar um contexto local paralelo, em vez do SQL Server, e vou importar, são cerca de 400 registros, não é muito, e é um cenário de forecast. Okay? Basicamente vamos trabalhar nesta tabela e vamos prever esta coluna que está aqui. Imaginando que com base no dia da semana, se é fim de semana, se há neve, se não há neve, prever aluguer de esquis, por exemplo. Okay? Portanto, qual é o número de alugueres que me vai ser pedido naquele dia, ou que vão ser efetivados. Eu vou importar os dados para uma variável, já cá está, aqui no meu local rent data, que tem cerca de 453 registros. E está aqui. Posso fazer o summary dos dados, ok? Na mesma. Eu vou fazer aqui uma coisa que é converter, por exemplo, o dia da semana em fatores, em categóricas, em variáveis categóricas. Isto é código R. Uma coisa, quando começarem, faltou-me aqui uma coisa. Vou confirmar aqui os primeiros 6 registros, ver a estrutura. E reparem que o holiday e o snow, ele está a entender como int. Quando não é, são flags sim ou não. Então eu vou converter para flags. Okay? Já tenho. Weekday, holiday, snow, agora são flags, são categorias, que é a maneira correta e não são números, na prática. Okay? E agora vou treinar aqui alguns modelos. Vou separar um conjunto de dados para avaliar e vou ficar com um conjunto de dados para treinar o meu modelo. Portanto, treino, vou pôr dados até 2015, os meus dados de teste até a partir de 2015. Okay? E vou experimentar aqui alguns modelos. Uma regressão linear, normal, já está. Também são poucos dados e tipicamente são rápidas de treinar. Uma decision tree e uma decision forest, também é muito usada. Esta demora um pouquinho mais. Portanto, neste momento, ele criou-me 3 modelos de machine learning que permitem fazer um forecast de quantos keys é que eu vou alugar num determinado dia, dadas aquelas variáveis. Okay? E agora, obviamente, eu vou fazer a previsão nos dados de teste. Vou prever os dados para o meu modelo linear, para a minha decision tree e para a minha decision forest. E depois aqui é uma comparação muito visual, isto não é nada científico, nem aconselhável, mas é uma comparação assim. Portanto, conseguimos ver a diferença entre o que eu previ e o qual foi o atual. Okay? Portanto, vocês conseguem ver aqui que, em média, está ali no zero, mas há variações, neste caso. Por exemplo, na regressão linear. Por exemplo, aqui na decision tree já está mais ela por ela. A decision forest aqui ainda tem um problema depois, é que não é minimamente consistente aqui nos residuais e, portanto, nem sequer cumprem uma norma, um pressuposto base, tipicamente estes modelos. Se eu vir o histograma das diferenças da decision tree, que me pareceu o melhor modelo, entre aquilo que eu previ, eu consigo ver que parece uma curva normal, mais coisa menos coisa, assim numa primeira vista. Vamos imaginar que estamos satisfeitos com este modelo. É este modelo que eu agora quero pôr isto em produção. Que era o tal problema que nós falávamos há pouco. Como é que se põe estes modelos em produção? Quero pôr isto em produção. Antes, o SQL Server facilita, porque eu posso serializar estes objetos que estão aqui, este modelo que está aqui, este modelo que eu criei, que é este Model Decision Tree, eu posso serializar, guardar numa tabela e depois invocar o predict usando esse modelo dentro do SQL Server. Eu isso não vou fazer do zero, porque já fiz anteriormente, mas vou-vos mostrar só um pouco a sequência. Ou seja, primeiro eu crio uma tabela normalíssima no SQL Server com um var binary para ter o meu objeto R serializado, lá, que vai ser o meu modelo de machine learning. Okay. Depois, o mesmo código que eu usei para treinar, eu tinha várias hipóteses, ou podia enviar o meu objeto e carregar no SQL Server, ou posso treinar executando uma das novas funcionalidades com o SQL Server 2016 R-Services, que é isto. Execute External Script. E eu consigo executar R dentro do SQL Server através de uma procedure. Ou seja, e o que eu tenho aqui é código R. Basicamente é treinar exatamente o mesmo código que vocês viram há pouco. Leio os meus dados, crio as colunas categóricas, vou definir uma RX Decision Tree, um modelo, e no final de tudo vou serializar o meu modelo. E o output é devolvido ao SQL Server. Okay. O que é que nós fazemos com isso? Colocamos esse modelo numa tabela. E esse modelo que eu treinei no R, dentro do SQL Server, está aqui. No Rental RX Models. Tem aqui uma coluna var binary. Okay. Que é um modelo serializado. Isto é um objeto binário R serializado. E porquê é que eu faço isso? Porque agora, para fazer a previsão, é fácil. Eu só tenho que executar, novamente, crio uma procedure, vai ser o meu predict rentals, uma procedure normalíssima, que vai executar novamente o meu SP execute external script. Eu passo-lhe o modelo, a primeira coisa que ele vai fazer é deserializar o modelo, que é o unserialize aquele modelo. E depois só tenho que invocar o que se faz normalmente no R, que é chamar o predict, ou neste caso o rxpredict. E ele vai-me dizer, olha, para hoje há neve, é este dia da semana, eu prevejo que vão ser encomendados x keys ou x alugueres. Okay? E fazem isto tudo dentro do SQL. Ou podem fazer parte de um RStudio e depois parte de um SQL. E fica operacionalizado, fica gerido dentro do SQL Server. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo, depois podem usar a procedure de forma completamente normal. Ou seja, imaginem que eu quero fazer uma previsão em que eu estou no mês 2, no dia 11, o weekday é 4, não está a nevar e também não é fim de semana, nem holiday. Eu só tenho que executar isto, escolher aqui a base de dados. Deixem-me só ligar aqui. Agora este. Execute. Ok. Portanto, para este dia em específico, estes dados, eu prevejo que vão ser feitos 416 alugueres. Se calhar, se eu aqui desse uma coisa ligeiramente diferente, em princípio, tem que me variar, ou devia variar, mais ou menos dados. Pode não variar se não for um atributo significativo, ok? Eu não mudei bem, mas vocês vão ver aqui que ele varia. Eu tenho aqui uma tabela que tem muitos registros diferentes, posso-vos mostrar aqui, que é esta rental data, exatamente. Aliás, é a própria neste caso. E eu posso fazer a previsão em massa dos meus dados todos. Execute. Cá tenho. Para os 453 registros, a previsão que ele me dá. Eu depois fiz aqui outra coisa, que eu criei uma tabela ligeiramente maior, que tem... Só confirmar aqui, tem 1.440.000 registros, mais coisa menos coisa, e eu vou querer fazer o predict disso tudo, portanto usando o R dentro do SQL Server, para 1.400.000 registros, ok? Vamos executar. Vamos ver o R a disparar os vários processos. Reparem, começarem a correr os vários processos. Este BXL Server também é algo que ele utiliza para comunicar entre o engine do SQL e o engine do R. E eu já tenho aqui. Já fiz a previsão para os meus 1440 registros. Ok? Portanto, isto aumenta consideravelmente as hipóteses daquilo que vocês agora podem usar e os cenários do R em produção, dentro do SQL Server. Inclusive depois, isto, havia muito mais a dizer, ok? Para uma sessão introdutória, têm reports que vos permitem ver como é que o vosso servidor de R dentro do SQL Server está a ser usado, por exemplo. Posso ver aqui as estatísticas de execução. Reparem que já invoquei aqui, desde que fiz restart o SQL 214 vezes. Já invoquei o meu RX Predict RXD3 206 vezes. Okay. E eu montei aqui, eu há pouco falei naquele exemplo que a Microsoft fez de fazer, conseguir chegar até 1 milhão de previsões por segundo. Não é equiparável o que eu vou mostrar aqui, porque o modelo é uma decision tree, que são modelos bastante rápidos de fazer a previsão. Tem poucas decisões neste caso. E os dados que vocês viram é apenas uma tabela com 4 colunas, não é? Mais pequeno. Mesmo assim, peguei no código que estava aqui a fazer este predict, portanto, uma variação deste código que vocês veem aqui, não é? E pus aqui vários processos em paralelo a correr para ver até que ponto é que conseguia chegar, mais coisa, menos coisa. E portanto fiz isso em PowerShell para fazer aqui, lançar vários jobs, neste caso estou a usar 4 jobs em paralelo e portanto vamos fazer isso. Vamos ver aqui o R dentro do SQL Server a arrancar, os vários R terms a arrancarem e a vir lá para cima. Ok, cá estão. Reparem, processamento distribuído. E eu estou a fazer 4 classificações de 400.000 registros, cada uma, mais coisa, menos coisa. E depois, no final, faço a conta de quantas previsões é que eu consegui chegar por segundo. Nem é o máximo, porque isto é uma média na prática, portanto... o valor instantâneo, em princípio, será maior. Mas, sem nenhuma otimização, isto é na minha máquina, portanto, não é nenhum cluster, eu consegui fazer a previsão de... Deixa-me só por aqui... dos mesmos registros, mas em 12 segundos. Portanto, há uma média e eu há pouco consegui, por exemplo, 180, 190 mil. Isto é sem otimizar, sem grandes otimizações, com um modelo simples. Mas para terem uma ideia de como o processo de comunicação entre o SQL Server e o R está muito otimizado. Houve muito cuidado na transferência dos dados. E, portanto, vou-vos deixar com umas notas finais. Espero terem ficado com uma ideia daquilo que é possível e dos objetivos, principalmente... do R, porque é que o R é espetacular e o RStudio é uma plataforma muito boa para trabalhar dados, dos desafios que existem do R Open Source, como é que o R Server da Microsoft se encaixa e como é que ele funciona dentro do SQL Server 2016. Algumas notas. Quem quiser começar a testar, experimentar, ver efetivamente como é que tudo isto funciona, não podia ser mais fácil. Tem no Azure a Data Science Virtual Machine, que é facílima de arrancar. Arranca logo com tudo o que é R, Python, SQL Server 2016, Power BI, Jupyter Notebooks, disponível no Azure. Tem mesmo muita coisa. Inclusive, quem quiser experimentar fazer Deep Learning com GPUs, com placas gráficas, não tem outra hipótese, se quiserem usar para processamento de imagens, podem criar a máquina com um GPU, o Azure, mesmo que não tenha uma placa gráfica local, no meu caso, gráfica, para trabalhar. Esse é um ponto. Tem também os Virtual Labs do SQL Server 2016, facilita-me também de experimentar, não é? Completamente gratuito. Existe um e-book gratuito também, especificamente sobre Data Science SQL Server 2016, portanto, esta temática toda do R, do R Services, o R Server tem um e-book que está disponível para mobile e para desktop, normal, os PDFs. Quem já tiver depois um bocadinho mais avançado, ou uma nota que a Microsoft continua, e muito bem, a investir, lançou recentemente o OLAPR, se precisarem de usar, de aceder a servidores Analysis Services, só MDX, não dá DAX ainda, a partir de dará, mas ainda só dá MDX, curiosamente. Dentro do R, já podem fazer. Uma nova livraria, que só está disponível para já no Windows, o R Server, mas vai estar também em toda a plataforma do R Server, que é o Microsoft ML, que tem suporte para redes neuronais e a capacidade de utilizar GPUs para fazer treino de Deep Learning ainda mais rápido, por exemplo. Tem uma, essa já tem há algum tempo, embora o package é mais recente. Tem, não sei se alguém conhece, temos machine learning, uma coisa que toda a gente, nos algoritmos, se calhar ainda está na moda, ainda é muito usado, que é o XGBoost, são algoritmos gradient boosting. A Microsoft tem um em open source que se chama LightGBM, tem benchmarks muito interessantes, e agora tem o package para R também. Especificamente, para quem já tem alguns cenários, por exemplo, que queira experimentar e que veja que pode usar na organização, já existem templates prontos a usar, mas têm que adaptar ao vosso cenário. Não é? No GitHub, na Cortana Analytics Gallery, para especificamente cenários de machine learning, previsão, classificação, anomalias, churn, para SQL Server 2016. Não é? Portanto, já tem o código, tem os samples, código R para treinar, para classificar, guias. Portanto, não é por falta de informação nem de recursos, hoje em dia. Questões?
A primeira é se isto abre porta, o facto de executar código R numa sala de saída, por exemplo, se isto abre campo para utilizar o R como serviço chamado precisamente via SQL.
Sim. Uma nota abre portas, mas à partida, nesse caso, nem seria bem pelo SQL Server, ou seja, não precisam de chatear o SQL Server, porque o R Server tem nos slides, vão ver lá por volta, mencionado uma coisa que é o Deploy R. que é uma plataforma mesmo específica do R Server para disponibilizar sessões de R as a service com o estado, ou seja, podem ter um cluster de R e podem disponibilizar os vossos utilizadores e eles ligam-se e executam código remoto nessas sessões. Não passando necessariamente pelo SQL. Podiam fazer isso com o SQL também, só que não é o ideal fazer. Okay? Tem o deploy R.
E justamente com o GPU, gostava de referir que não é neste momento possível em estreitamente R.
Ou seja, depende das livrarias. R é possível. Há várias livrarias que já têm suporte para aceleração por GPU. Várias. Tem o MXNet, esta da Microsoft, o Light GBM já as tem, até o XGBoost também já tem aceleração por GPUs. Tipicamente, por acaso XGBoost não é rede neuronal, é gradient boosting, já pode utilizar GPUs, mas é mais usado para as redes neuronais profundas. É daí a questão do deep learning. Se quiserem trabalhar com imagem, por exemplo, classificação, distinguir cães de gatos, têm que fazer com GPUs. A diferença é que os GPUs, em média, no mínimo, são 10 vezes mais rápidos. É uma diferença muito grande mesmo. Mais questões? Portanto, se não tiverem mais questões, estamos mesmo na hora. Muito obrigado. Espero que experimentem. É interessante. Obrigado.